luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 12:30 até as 13 horas. Nosso cantinho espiritualista, onde falamos de vários temas espirituais, notadamente os chakras, a aura, as experiências fora do corpo, as questões da imortalidade da consciência, a noção da lei de causa e efeito que os antigos hindus chamavam karma e toda a espiritualidade no sentido mais aberto da expressão, unindo os antigos conhecimentos do Oriente com os modernos conhecimentos do Ocidente. E aí nós vamos fazendo uma síntese equilibrada, bem universalista, dos chamados temas espirituais, sempre com uma abordagem bem aberta e, ao mesmo tempo, bem humana, porque não adianta nada estudar esses temas para ficar chato, ficar arrogante, se achar especial e diferente do resto das pessoas, se achar missionário especial com algum tipo de missão especial superior à das outras pessoas, sendo que todas as criaturas que estão na Terra têm uma missão primordial, central, que se chama evolução, ou seja, todos nós que estamos aqui no orbe terráqueo, nós temos que evoluir. Essa é a missão básica do ser humano, do animal, do vegetal, do mineral e de todas as formas de vida. No caso do ser humano, que raciocina, que tem pensamentos, sentimentos, e a capacidade de mudar parâmetros, né? A capacidade de flexibilizar determinadas coisas para melhoria, no caso do ser humano, com o próprio pensamento, ele consegue discernir mais, consegue abrir novos horizontes de uma forma diferente do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral. Tudo está vivo, mas o ser humano tem a capacidade de pensar e de expressar emoções e de mudar esses parâmetros, de crescer, de enfrentar a si mesmo por dentro, vencer a si mesmo e daí observar melhor as situações com discernimento, com serenidade, com paz de espírito, com um nível de lucidez e consciência melhorado pelo esforço, pelo trabalho, pelo estudo. Mas nada disso significa que alguém que estuda esses temas é especial em relação à média das pessoas. Eu sempre costumo dizer que todos nós que estamos aqui estamos submetidos a certas leis específicas. A gravidade nos achata aqui no solo. Nenhum de nós consegue voar com o corpo físico. Precisamos comer, beber, respirar, dormir, namorar, rir, viver, estudar, trabalhar, seguir. Precisamos de várias coisas para manter o clima de equilíbrio dentro da gente. Então, as necessidades básicas que nós temos, como comer, respirar, dormir e ir ao banheiro, nos mostram que existem leis específicas. Mesmo um grande mestre encarnado aqui na Terra, se ele se alimenta de algum tipo de alimento, ele vai ter que uma hora ir ao banheiro, ele vai ter que urinar, vai ter que defecar, ele respira, ele sua se tiver sol. O que diferencia um grande mestre das pessoas comuns como nós? O nível de consciência dessa criatura, seja homem ou mulher, o nível de paciência que tem, os pensamentos elevados, os sentimentos maiores, um grau de compreensão das coisas muito grande, um grau de serenidade nas emoções muito grande, ou seja, tudo aquilo que nós não temos, na verdade, porque nós somos um conjunto de altos e baixos. Tem hora que nós somos maravilhosos e tem hora que nós somos bem terríveis. Né? Então, todos nós somos assim, por isso o fato de estudar um tema elevado não nos torna elevados, na verdade. Estudar um tema elevado nos capacita a perceber que há algo além de comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido. Ao longo das eras, ao longo das várias vidas, nós vamos subindo, vamos evoluindo e certamente lá na frente estaremos um dia num estado de consciência cósmica muito maior, muito mais elevado. Mas no momento estamos encarnados como homens e mulheres aqui no planeta Terra. E nesse sentido existem obrigações básicas com o corpo: comer, beber, dormir, respirar e ir ao banheiro. Então, para mim, numa observação assim bem livre, bem tranquila, todos nós vamos ao banheiro, precisamos defecar, precisamos urinar. E aí o mestre senta no vaso, um iniciante também senta, discípulo senta, mestre senta, alto, baixo, negro, branco, todos têm que sentar para satisfazer as necessidades naturais do corpo. E na hora em que as pessoas estão sentadas no vaso, não me parece que o bolo fecal de um mestre seja violeta ou cheire a sândalo. É simplesmente um bolo fecal igual de qualquer outra pessoa, porque ele está encarnado. Então, eu sempre coloco para as pessoas que se acham muito especiais o seguinte: você não é especial, porque tem 7 bilhões de pessoas encarnadas na Terra e todas são obrigadas a ir ao vaso sanitário, inclusive você. Sentado ali no vaso sanitário, como que você pode dizer que você é um mestre ou que você é uma esfera de luz vinda de Órion ou das Pleiades? Não, é um ser humano sentado no trono, sendo obrigado pela natureza a fazer as necessidades básicas do corpo. Então, para quem se acha muito espiritualizado, fala assim: eu não como isso, sou sutil, eu não faço sexo, sou sutil, eu não converso com as pessoas na rua sobre temas comuns porque eu sou sutil. Aí eu sempre pergunto: sentado no vaso você é sutil? De jeito nenhum, porque a sua atividade é densa como a de qualquer um, que é simplesmente defecar e urinar. Então, eu sempre coloco isso. Vai ter gente, por exemplo, gente que se acha altamente espiritualizada, que vai falar assim: como que esse cara fala isso? Sim, eu falo, afirmo e banco o que eu estou falando, tá? Uma pessoa sentada no trono, qual é a diferença dela para outra pessoa sentada no trono? 7 bilhões de pessoas sentam no trono, respiram, comem, bebem, né? Vivem, aprendem, seja o mestre, seja o discípulo, seja o espiritualista, seja o materialista. Então, é muito importante que a gente quebre essa arrogância espiritual que supostamente nos diz que nós somos avançados porque estudamos temas espirituais ou que nós somos elevados porque estudamos essa temática. De jeito nenhum. Eu posso te afirmar isso, estudando isso e trabalhando há tantos anos, que o estudo espiritual me levou, na verdade, a mergulhar para dentro de mim mesmo e descobrir um monte de defeito que eu nem sabia que tinha. Me fez lutar comigo mesmo e me faz todos os dias lutar comigo mesmo para vencer a minha inércia, para vencer as tensões internas que todos nós temos, e é uma luta diária para todo mundo. Mestre é quem alcançou o equilíbrio nessa luta e consegue manter o seu leão domado, consegue manter o seu animal interior sereno. No nosso caso, esse animal interior morde, xinga e, filha da mãe, ele é arrogante e nos diz que nós somos elevados. E como é que alguém é elevado com um leão dentro do peito? E outra coisa, se vocês quiserem entender completamente o que eu estou falando agora, experimenta somar de segunda-feira passada até hoje, domingo, a quantidade de pensamentos negativos e emoções negativas que você teve ao longo dessa semana e veja se você realmente tem esse nível de espiritualidade que você imagina. Não tem. Os seres humanos são parecidos. Eu, vocês e todo mundo. É uma luta para tentar vencer pensamentos negativos, emoções discordantes. Todas as pessoas são assim. E o estudo espiritual, ele não vai chegar de uma tacada só e limpar tudo isto que demanda milênios de evolução para poder equilibrar. E nós estamos em mais uma vida encaixados aqui na Terra, numa de várias vidas, numa série infinita. Nós estamos no meio dessa jornada, não é no início nem no final. E bem no meio, o que que nós encontramos dentro da gente mesmo? Um monte de coisas fantásticas que estão emergindo e um monte de coisas horríveis que ainda são resquícios e reminiscências de vidas menos felizes lá atrás. E nós somos uma mescla, uma média disso tudo, tentando melhorar. E é isso que o estudo espiritual faz com a gente, um olhar claro sobre nós mesmos e que vai dizer claramente para nós que nós não somos tão avançados quanto nós imaginamos que somos e que também não somos tão atrasados e ruins quanto muitas vezes nós imaginamos que somos. Nós somos o meio disso, meio maravilhoso, meio trevoso, meio angelical, meio diabólico, num ser humano só. Todos nós somos assim. Eu sou o primeiro a dizer: eu sou assim. E a parte espiritual é a grande alegria da minha vida, que é o que me melhora. Porque se deixasse por mim mesmo, eu estava ferrado. Já tinha caído há muito tempo, já tinha me lascado há muito tempo. Sozinho eu não dou conta. Por isso eu agradeço muito ao plano espiritual, aos guias espirituais que me aturam há tanto tempo, porque sem eles eu estava roubado. Não é que eu dependa deles para eu ser feliz. Para ser feliz eu tenho que depender de mim mesmo, por meu discernimento, meu sentimento. Mas sozinho é difícil pra caramba. Então por isso que tem esses mentores espirituais que dão aquela forcinha oculta, projetando ânimo, esperança, não resolvendo os problemas da gente, mas projetando força de vontade para a gente lutar, para a gente não desistir, para a gente vencer os obstáculos que a vida coloca diante de nós, para que a gente possa aprender mais. A função de um guia espiritual não é ser uma babá espiritual invisível da gente ou ser um atendente invisível de preces que a gente faz para eles, não. É dar uma cobertura espiritual como um tutor, um professor, um sensei de artes marciais dá cobertura para o discípulo, mas o discípulo vai ter que ralar, vai ter que trabalhar. Ou como um professor que dá aula para o aluno, ajuda, mas na hora da prova quem tem que se virar é o aluno. Então é muito importante isso, da gente ter essa noção. Nós não estamos sozinhos. Porque sozinhos seria muito difícil conseguir acertar, demandaria mais tempo. Então Deus, na sua infinita sabedoria, né, pelas próprias leis da natureza e da afinidade espiritual entre os seres, deixou aberta essa fresta para que os espíritos que estivessem reencarnados não tivessem abandonados durante a travessia pelos mares encapelados da vida na Terra, pelos mares do karma aqui embaixo, sem recurso. Dotou a cada um de nós de recursos de pensamento, de sentimento e energia. E dotou a gente de companhias espirituais que nos auxiliam durante o trajeto, só que de forma invisível, né? Dando aquele apoio. Sozinho, nenhum de nós conseguiria isso. E ainda bem que esses amigos nos ajudam e inspiram o nosso melhor. E eu posso dizer para vocês assim com maior propriedade, muitas das coisas boas que alguém fala que eu possa fazer escrevendo um texto ou falando aqui num programa, numa palestra, boa parte esses amigos espirituais vêm me ajudando há muito tempo, inspirando o que falar. Às vezes eu escrevo um texto meu, às vezes eu recebo um texto deles. Nas saídas do corpo, às vezes eu observo coisas por meu próprio discernimento, outras vezes eles me ponderam coisas e me fazem observar coisas que eu não vi. Tudo isso é um longo aprendizado. E outra coisa, além da gente aprender e ser guiado por seres invisíveis, nós também aprendemos muito cá embaixo, observando as pessoas, seja no lado ruim ou no lado bom. No lado bom, tem muitas pessoas que servem de exemplo bom para nós, mas não são pessoas perfeitas, mas elas às vezes são muito boas em alguma área. Então, naquela área, ela pode servir de referência para você, mas não de forma total, porque aquela pessoa também vai ao banheiro. Ela também tem defeito, entretanto, ela é muito boa naquilo que você admira nela. Então, aprende aquilo com ela, mas não fica preso na imagem dela, no personalismo dela, porque ela também tem seus problemas e também vai ao banheiro. E aí, se você for aprendendo as coisas boas de cada um, você não vai ficar prestando atenção no defeito de ninguém, e sim na qualidade. E se você aprende a qualidade de todos, soma com a sua qualidade, você melhora pra caramba. Agora, se você prestar atenção só no lado negativo das pessoas e nos defeitos dela, soma isso com seus defeitos, aumentou o teu defeito. E aí você fica num clima muito ruim. E esse é um dos grandes problemas que nós temos na Terra. Nós não conseguimos, muitas vezes, observar o lado positivo das pessoas, porque nós estamos muito siderados em julgar e condenar o lado negativo das pessoas. E isso é um contrassenso, porque nós também temos um lado negativo cheio de encrenca. Agora, também temos um lado maravilhoso cheio de coisas boas. Então, se a gente focar nas melhores coisas, nós vamos crescer. E não é que você não deva ter a visão das coisas ruins. Pelo contrário, você deve observar para se precaver, mas você não deve sintonizar, não deve ficar na faixa daquilo. Tudo é aprendizado, mesmo uma coisa ruim, mas não fique polarizado naquilo ali. Ergue o pensamento e busque uma sintonia mais alta para transcender esse tipo de coisa. Eu estava conversando com o Evaldo aqui antes do programa. O Evaldo está ali batendo um papo com o pessoal no saguão da rádio. E a gente estava conversando um pouquinho, porque eu estava contando para ele sobre um caso dessa semana em que, numa reunião espiritual que eu estava, foram trazidos diversos espíritos trevosos que eu não conseguia nem ver, só vi os olhos vermelhos dele em volta da reunião. E um dos mentores que trabalha comigo falou assim: eu trouxe essas entidades trevosas para eles observarem vocês. Vocês hoje são o exemplo. Eu falei: ferrou, a gente é o exemplo. Pois é, faça o melhor, eles são observadores. E, de repente, observando coisas boas fluindo de vocês, eles melhoram e, sei lá, de repente abre o horizonte para a luz e aceite receber uma assistência para passar para outros níveis e encaminhar a evolução deles para algo melhor. E ali eu e o grupo de trabalho que a gente estava fazendo, um trabalhinho que eu faço toda quarta-feira, às 5h30 da tarde até às 6h30, de irradiar energia para o mundo em silêncio, com um grupo de 13 pessoas, que são sensitivos muito bons. Ali a gente vibra energia para o mundo, ali os mentores trazem seres extrafísicos doentes para receber ajuda, e aí em silêncio a gente vibra e os mentores levam a energia para onde precisa, sempre guiado o trabalho por eles, né? Um grupo de médiuns bem experientes, é um grupo anímico, mas ele pode ser mediúnico em algum ponto também, porque às vezes eu recebo mensagens pela psicofonia ali mesmo, ou pela psicografia. Mas voltando ao que ele falou, eles são observadores, estão aqui. E aí eu falei para o meu grupo, gente, vibra uma energia, nós hoje temos a companhia de observadores que vieram de um plano mais baixo e que estão aqui olhando a gente. Nenhum deles vai ficar olhando nossos defeitos, porque eles já nos conhecem, já sabem que nós temos defeitos. Então eles não vão ficar explorando o que já é óbvio, que nós temos defeitos. Mas eles observam, num grupo espiritual, duas coisas que são fundamentais. Primeiro, aquelas pessoas são arrogantes. E segundo, são hipócritas. É o que esses espíritos veem e não respeitam absolutamente. Se eles perceberem isso, eles não aceitam a vibração luminosa daquele grupo. Pode aceitar o defeito que for, menos esses dois. Por quê? Arrogância é uma coisa que todos nós temos e temos que combater. É terrível. E hipocrisia é que é o detalhe também fundamental. Sabe, uma pessoa às vezes passa o dia inteiro incomodando todo mundo, entra numa reunião, vira um anjinho, vira um santinho, um irmãozinho, de jeito nenhum ela é o que ela é. E os espíritos grossos conseguem ver a capa de hipocrisia que a pessoa coloca na hora de uma reunião, porque ela no dia a dia não é assim. Sabe aquela pessoa que fica falando em perdão, pede a todo mundo para perdoar, mas ela não perdoa ninguém no seu trato pessoal, na sua vida particular? Sabe aquela pessoa que fica falando luz, 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 mas a vida cotidiana dela é só trevas? Mas entram na reunião e viram uma pessoa maravilhosa? Existe muita gente assim, isso é hipocrisia. Os espíritos trevosos detestam isso. E arrogância nas pessoas. Se eles veem isso, simplesmente eles não aceitam receber a luz dali, dá mais trabalho para os mentores, porque o grupo de encarnados não está à altura daquele trabalho. E aí, para nós, felizmente, eu avisei isso para o pessoal, falei, vibra a luz, não se preocupa em tentar esconder defeito, porque esses defeitos são visíveis até para nós mesmos, mas vamos vibrar um sentimento bom, sem arrogância, né? Com respeito às presenças que estão aqui, porque apesar de estarem num caminho trevoso, são nossos irmãos, vieram da mesma essência que nós, do mesmo Criador, são pura luz igual a gente, no momento numa condição trevosa, né? Vamos ter respeito pelas criaturas que estão aqui, não estamos aqui para doutrinar ninguém, estamos aqui para fluir uma energia e que o alto flua essa energia para onde acho melhor e que seja feita a vontade do todo e não a nossa. E emanem sentimentos bons. E aí a gente fez isso e um desses seres chegou perto de mim e falou assim, nós vamos ser amigos, no sentido de que eles tinham aceitado a luz, tinham aceitado receber a ajuda ali do nosso grupo e que tinham considerado a gente como amigos e não como inimigos. Sabe aquele negócio, a luz lutando com a treva? Não existe essa luta. Essa luta só existe dentro do ego do homem, seja o homem encarnado da Terra ou seja o homem desencarnado numa condição trevosa do lado de lá. Seres luminosos não estão em batalha com nada, porque eles estão em equilíbrio. Não há batalha. A luz não tem batalha, porque o cerne dela é o amor. E o amor não doutrina, não condena. O amor ama. É compreensão incondicional. E quanto mais elevado ser, mais incondicional é esse amor. Para todos, sem julgamento. Então, foi muito legal ter passado essa experiência. E eu estou contando um pedacinho dela aqui para vocês. Estava conversando com o Evaldo aqui sobre isso. E o Evaldo falou para mim, o que tem de gente nessa área que se acha espiritualizado? E aí, por isso, eu comecei a falar sobre isso, porque eu também acho isso. E eu trabalho com isso há tanto tempo e não me acho espiritualizado. Pô, como é que um cara que vai ao banheiro pode ser espiritualizado? Eu vou ao banheiro, como, bebo, durmo, tem pensamento negativo, sentimento estranho. Agora, tem pensamento luminoso, tem sentimento legal e estou tentando melhorar todo o lado estranho. É isso que a espiritualidade tem me passado esses anos todos e eu estou repassando aqui para vocês. Gente, você tem defeito e tem qualidade, mas que você não tenha arrogância e hipocrisia, porque isso queima o seu filme diante da espiritualidade, queima o seu filme diante da tua própria consciência, porque é uma vergonha você deixar essas duas coisas tomarem conta da sua existência, arrogância e hipocrisia. São duas coisas abomináveis e eu também tô lutando dentro de mim com isso. Espero que você também esteja lutando. Nós não somos mestres nem de nós mesmos, quanto mais de alguém. Telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site na internet ippb.org.br. Estamos aí em cima da hora, hoje passou rapidinho, né? Você adiantou o relógio? A energia boa? Nós temos uma entidade que está aqui hoje, aqui é o André, que está aqui hoje cobrindo o lugar do Evaldo, do Jean, e ele disse que ele faz o programa melhor do que eles, e pelo menos é ele que está falando aqui. Obrigado, André. Gente, até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.